Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com Paulo Henrique de Melo Santana, que é professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, esse belo nome, né? Muito a cara da Universidade Federal do ABC, onde atua também no programa de pós-graduação em energia. Paulo Santana, é um prazer muito grande conversar com você e comece falando um pouquinho sobre sua trajetória de formação e atuação profissional.
Pois é, primeiro eu agradecer aí o convite do professor José Marcelino aí. É um prazer estar aqui falando com vocês, aí, ouvintes da Rádio USP, e falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou engenheiro mecânico de formação, aí realizei mestrado e doutorado num programa interdisciplinar na área de energia, de planejamento energético, e posteriormente ingressei em 2009 na Universidade Federal do ABC como professor adjunto na área de economia da energia e eficiência energética. Eu ministro aulas no curso de graduação de Engenharia de Energia, no bacharelado de Ciência e Tecnologia, que é um curso interdisciplinar da universidade, e também aí na pós-graduação em Energia, também um curso interdisciplinar. Então, a UFBC é uma universidade per se interdisciplinar, né?
Muito bem, Paulo. Para começar a aquecer um pouco, né, no nosso debate, a gente pode dizer que a vida no planeta gira em torno da energia? Esse é o nosso limite, o nosso que nos faz mover?
Sim, com certeza. Desde que quando a gente remonta aí nos primórdios aí das civilizações, foi justamente o fogo, não é? Que pôde aí, fazer com que a sociedade pudesse, de certa forma, se desenvolver, né? Com a cocção de alimentos e aí assim por diante. E aí nós temos aí grandes revoluções na história que a energia fez parte. Não é? Então, a Revolução Industrial é um exemplo. A questão do carvão a vapor, a utilização na Revolução Industrial, permitiu aí toda essa industrialização aí no passado. E, posteriormente, a questão do petróleo, né? A era do petróleo que nós ainda estamos vivendo, e, em paralelo, né? No início do século XX, o desenvolvimento da eletricidade. Então, nós temos aí a energia aí acompanhando a gente aí na história, né, do desenvolvimento e no progresso da humanidade. No passado, nunca foi dado muita importância para o meio ambiente, né, dentro da questão energética. Mas aí, a partir da década de 70, as iniciativas se tornaram mais proeminentes aí. Então, a gente tem aí também essa preocupação ambiental que antes não existia. Então, hoje, a energia, eu costumo falar, né, para o meu público, que não é só um bem que promove progresso econômico, mas ele é também um bem que promove progresso social, ambiental, né, político e assim por diante. Então, é um bem aí muito importante para o desenvolvimento da humanidade, né?
Isso. E o nosso tema hoje é um pouco o transporte urbano, né? A utilização da energia elétrica nesse transporte, no transporte coletivo. E a gente pode dizer que a melhor alternativa, quando eu penso em transporte coletivo, é o uso da energia elétrica, Paulo?
Então, atualmente, eu diria que é uma tendência, eu diria que sim. Nós temos aí o entrave, que é o custo, né, desses ônibus elétricos, que ainda são bem mais caros. Só para ter uma ideia, um ônibus elétrico, bateria a lítio, está aí, gira em torno aí de 1.200.000, 1.500.000 reais, né? Mais ou menos. E um ônibus a diesel é em torno de 500.000 reais. Então, você tem uma diferença muito grande. Só que o operacional, ou seja, para você manter esse ônibus rodando, fica mais barato ele elétrico do que a diesel. Então, você tem esse benefício aí. Só que o grande entrave é o custo inicial. E o porquê que ele é importante, né? Então, nós temos aí a questão das emissões locais e globais, né? As emissões locais aí que são poluentes, aí que ocasionam aí diversos problemas de saúde para a população, né? Problemas de respiratórios, dentre outros, e é um problema de saúde pública, inclusive. Então, a gente pode dizer que hoje um ônibus elétrico seria um bem aí de interesse público para as grandes cidades, principalmente. Então, você tem aí, pelo menos na ponta, a redução dessa emissão aí, que você não vai ter o diesel. Acho que não precisa nem falar, né? Todo mundo aí anda de carro ou de ônibus e pode ver a fumaceira que é esse ônibus a diesel. Você tem diversos poluentes aí associados. E o veículo elétrico, né, o ônibus elétrico, você não tem, né? Você não tem nenhuma emissão associada aí na ponta.
Você já adiantou um pouco o tema, mas eu vou comentar um pouquinho. Quer dizer, eu estudei em São Paulo aí no final da década de 70, e a cidade tinha muitas linhas de trólebus, né, com seus cabos aéreos. Quando eu vim para Ribeirão também, havia algumas linhas de trólebus que foram extintas. Quer dizer, é um pouco aquela coisa assim, talvez poderíamos estar em outro patamar, né, se não fosse esse ciclo. E esse ciclo tem a ver com o quê? Distinção. É a questão do custo que você trouxe, quer dizer, na hora de repor a frota era mais barato retirar os cabos e liberar para o diesel, é isso, Paulo?
Também. E a outra questão é a questão da própria flexibilidade das rotas, né? Para você, a infraestrutura para o trólebus ela é necessária. E os custos, depois de ônibus a diesel, foram diminuindo muito, o próprio combustível também. Então, a tendência foi para ir para o mercado, foi para o mais barato. Então, indo para o mais barato, você acabou esquecendo esses trólebus. Agora, com o advento dessa bateria de íons lítio, você conseguiu ter o interesse novamente pela tecnologia elétrica. Ela é um pouco diferente, porque o trólebus, você não tem uma bateria, né, para suportar, para ter uma autonomia aí dos seus 200, 250 quilômetros dentro de uma cidade. Porque você está sempre conectado na rede de energia elétrica, não é o trólebus. Esses ônibus, a bateria que nós estamos falando, a bateria lítio, você tem que carregar esse ônibus por um período e depois você tem aí uma autonomia aí dos 200 e poucos quilômetros que você pode estar rodando aí pela cidade né, antes de carregamento, não necessitando, então, estar ligado aí à rede como os trólebus são, né?
Isso, ficou muito claro. Quer dizer, a grande mudança também é que agora não são mais, né, aqueles cabos aéreos, mas são baterias. E aí, até onde a gente pôde avançar, quer dizer, em 2018, São Paulo aprovou uma lei que estabeleceu, né, que os veículos que atendem transporte público devem reduzir a emissão de dióxido de carbono em 50% no prazo de 10 anos e 100% em 20 anos. Então, esse é um fator novo também que tem estimulado, Paulo?
Sim, tá. Isso é muito importante, porque para você atingir a meta aí, essas metas de redução de emissões, você necessariamente vai ter que colocar esses veículos elétricos, porque elas são muito agressivas, né, essas metas de redução de emissões. Então, é uma alternativa, assim, eu diria que é um caminho sem volta. O mercado, inclusive, está querendo isso, só que no caso de ônibus ainda você necessita de incentivos para trazer essa tecnologia aí para dentro do mercado. Então, é aí que é importante você ter o setor público, né, tá investindo em políticas de incentivo para você trazer essas tecnologias aí para o mercado. Mas, sim, é muito, essa política é muito importante e o ônibus elétrico vai ter, sim, um papel fundamental aí no futuro.
E vocês chegaram a dimensionar um pouco assim, quais seriam os ganhos socioambientais com essa mudança da frota?
Sim. Tem uma tese recém-defendida por uma aluna lá do nosso grupo, que ela fez uma comparação na cidade de São Paulo, se você substituísse toda a frota diesel por ônibus a bateria lítio, considerando, obviamente, a vida útil de toda a frota, né? E a substituição aí paulatina. Então, você teve, assim, na ponta, quando você considera nas emissões, na emissão, quando você está rodando o veículo, ela é 100%, né? Porque o veículo elétrico não emite nada, né? Não tem emissão de gases locais e gases de efeito estufa. Aí a tese foi além, né? Ela pegou desde a geração dessa energia elétrica, o quanto que foi emitido lá na geração, desde a geração, da transmissão, distribuição, e comparou com a emissão desses veículos a diesel, de ônibus a diesel. E mesmo assim, mesmo considerando toda a cadeia, a redução ela é gigantesca, né? Ela é muito grande. Então, não foi feita essa análise. Então, mas se você considerar para a população, que é o grande interessado aí, ela lá na grande cidade, se você trocar um ônibus pelo outro, você vai estar trocando um ônibus que está emitindo para um que não emite nada. É que esse estudo dela fez uma análise mais abrangente, que a gente considera em toda a cadeia.
É, você tocou num ponto aqui que eu tinha até uma questão. Quer dizer, a gente não pode esquecer que as fontes que irão recarregar essas baterias, elas podem ser fontes poluentes, né? Então, acho que o que é interessante desse estudo é que ele faz o conjunto. É que talvez você ganha mais eficiência, né? Quando você gera, mesmo que seja uma fonte de combustível fóssil, mas como é um processo mais controlado, a emissão é menor. Eu poderia dizer que é essa a razão?
Sim, sim. Eu acho que a única fonte que você teria um prejuízo maior é se fosse a carvão, mas a matriz elétrica brasileira ela utiliza muito pouco carvão, 3%, 4%, acho que nem isso. Então, a gente tem a matriz basicamente renovável, né, hidrelétrica, dentre outras, né, eólica, né? Então você tem benefícios muito grandes. Mas é óbvio, né? Como você aí citou, de nada adianta eu utilizar ônibus elétrico e começar a construir usinas a carvão, né? Que aí você tem uma emissão muito grande de gases de efeito estufa e gases de efeitos locais também, e você tem esse problema. Aí você o balanço dá, não fica interessante em termos ambientais. Mas tirando o carvão, se você utilizar gás natural, por exemplo, pode ser também uma opção. E, inclusive, até na área ambiental, nós consideramos gás natural, por exemplo, térmicas a gás, assim, como um combustível de transição, né? Não é o desejável, obviamente, mas ele dá uma segurança energética para a gente. Então, é óbvio que a gente tem que focar em renováveis, né? Principalmente agora eólica e fotovoltaico, solar fotovoltaico está aí dando um boom muito grande, eu acho que a gente tem que incentivar mesmo, então tem até projetos aí que a gente está fazendo, tentando fazer esse planejamento integrado aí, de questão de você gerar com solar e depois utilizar nesses ônibus, porque aí o ganho ele é muito mais impactante, né?
Você tocou num ponto aí que eu acho interessante também, que é a questão do gás natural, porque, salvo engano, quer dizer, eu li algum tempo atrás que havia ainda uma perda enorme, né? Quer dizer, o Brasil produzia gás, eu não sei se nos poços aí, né, da bacia do litoral, e que muito desse gás, na verdade, não era utilizado. Não sei se mudou um pouco essa utilização.
Então você tem. Hoje, assim, com aquela crise que houve do abastecimento do gasoduto Brasil-Bolívia, aí no início dos anos 2000, acho que foi, se não me engano, foi 2004, alguma coisa, 2003, 2004, não é? Então, o Brasil focou aí para se ficar autossuficiente em gás natural. Então, você tem aí diversas bacias de gás, a bacia de Mexilhão em Santos é essa recente que mais tem gás, mas você tem outras. E, realmente, você precisa, muito importante você utilizar o gás, porque se você não utiliza o gás e está puxando o petróleo, por exemplo, você acaba queimando em flare, que a gente chama, ou seja, você simplesmente emite ele para o meio ambiente. Você queima, obviamente, para transformar o metano em CO2, que é menos agressivo, só que você está queimando e não gerando energia útil nenhum. Então, acho que é importante também a gente ter uma política de utilização mais racional aí desse gás natural, porque de nada adianta também eu ficar queimando gás aí nas plataformas só porque estou puxando petróleo, ou queimando gás porque não tem vazão, você não tem como escoar esse gás para o mercado consumidor, né? Que o gás ele é muito ligado ao mercado, né? Você tem o mercado, ele tem que estar próximo, né?
Muito bem, você já adiantou um pouquinho a questão dos custos, e a nossa prioridade aqui é a discussão ambiental. Mas, quer dizer, você já citou que o custo de aquisição ainda é bem mais elevado, mas, do ponto de vista da operação e da manutenção, eu posso dizer que ele é viável?
Sim. Inclusive, eu estava agora na Universidade de Berkeley realizando uma pesquisa com eles. Eu estava num pós-doutorado aí. Era para eu ficar até maio, né? Mas o Covid não permitiu. Então, eu fiquei metade do tempo. Era para eu ficar de janeiro a maio, né? A hora que chegou aí março, final de março, eu tive que voltar por conta do Covid. O laboratório fechou e eu tive que voltar. Então, a gente estava realizando justamente isso, essa viabilidade técnica e econômica, né, tanto dos ônibus em si, como da infraestrutura que é necessária também, de carregamento, né, que aí as distribuidoras podem participar. Mas sim, os resultados preliminares que a gente teve, né, mostrou que se você tiver algumas políticas de incentivo em algumas cidades, né, nós estudamos sete grandes cidades no Brasil, nas maiores. Então, praticamente todas, só tirando Manaus, assim, né, mas praticamente todas você necessitaria ainda de alguma política para viabilizar economicamente esse ônibus elétrico. Por quê? Você tem o custo inicial que é maior, só que o custo de operação e manutenção, né, que aí inclui o custo de combustível, ele é mais em conta, o elétrico, né? Então, você acaba compensando esse custo inicial que você tem com os ônibus. Na maioria dessas cidades, não foi suficiente. Então, a gente, na ideia desse estudo, era propor mecanismos de políticas públicas, como isenção de ICMS, PIS/COFINS em tarifa de energia elétrica, incentivos de crédito também, porque como o custo inicial é alto, você tem um incentivo de crédito é importante, com taxas baixas de juros para financiamento, etc. Então, é mais ou menos aí. Então, o custo inicial é muito caro do ônibus elétrico, mas o custo operacional dele, que inclui o custo de combustível, ele é mais em conta.
Bom, outra questão crítica nesse debate, né, de veículos elétricos é a questão da autonomia, né? Quer dizer, a gente sabe que São Paulo deve ter linhas aí que são quase centenas de quilômetros, né, dependendo aí. Como é que é essa questão e o peso a ser transportado, né? Quer dizer, são toneladas.
Sim, sim. Esse é um problema que, assim, no que a gente está falando aqui, já estão lá desenvolvendo baterias mais avançadas e com autonomia maior. Eu li uma notícia essa semana impressionante, que a China já desenvolveu. Porque essas baterias atuais, né, que você tem para carros, aí, por exemplo, né, no caso, o exemplo é de carro, você tinha autonomia aí de seus 300 quilômetros, a vida útil, uns 160 mil quilômetros no total, e 8 anos de vida útil, né? Eles desenvolveram agora, já tem só 10% mais caro o custo dessas baterias, uma autonomia de 16 anos e 2 milhões de quilômetros. Então, a autonomia global, né? Global da bateria. E a autonomia, essa autonomia que você está falando, de rodar mais, né, além dos 200 quilômetros, 200 quilômetros, você já tem tecnologia para isso, né? Você tem vários tipos de baterias diferentes, que ainda o grande entrave é o custo, mas está reduzindo demais, né? Mas você pode muito bem sim ter uma bateria aí com uma liga diferente, que pode aí aumentar essa autonomia, aumentar aí de 200 para 300, até 400 quilômetros, né? Então isso já seria possível. E também, né, olha só, a coisa é tão dinâmica, você tem outras opções, né? Às vezes você tem gente que está estudando até baterias removíveis, né? Ou seja, então o ônibus está lá, rodou bastante, precisa rodar mais. Então, ao invés de deixar ele carregando aí 8 horas, 12 horas, não, você já pega uma outra que estava carregada e acopla no ônibus para andar. Então, o mercado tá a mil, né? Está desenvolvendo inúmeras soluções. A questão é ver quais que são as mais viáveis, né? Mas, assim, eu diria que a evolução tecnológica disso está impressionante. E o que eu estou te falando hoje, há dois, três anos atrás, era impensável, né? Então, eu fico imaginando daqui um, dois anos para frente como é que vai estar isso daí.
Isso, e aí a gente está caminhando para o final, vamos talvez, não sei se eu posso dizer que é o grande calcanhar de Aquiles, mas a gente tem ouvido assim, né, na grande imprensa, li alguma coisa sobre, em Portugal, né, aqui na América Latina, sobre os, quer dizer, como você bem disse, o grosso dessas baterias, né, a base é o metal lítio, né, e aí eu queria te perguntar um pouco assim, sobre os impactos ambientais envolvidos na produção dessas baterias. Você disse que a vida útil total tem ampliado, mas quer dizer, no final, o que eu faço com essas baterias? Porque a gente tem lido, eu não sei se é correto, mas questões envolvendo muita poluição no processo de extração nas minas de lítio, né? Parece que o Chile, a Austrália, a Argentina são os grandes produtores, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco no final desse aspecto. Tá.
Sim, olha, eu vou te falar o seguinte, se a gente, que existe, obviamente existe sim impacto ambiental na produção, mas, por exemplo, se a gente falar em solar fotovoltaico, a produção de silício grau solar é muito mais poluente, né? Você polui mais. Então, assim, você tem sim um impacto, só que no final da vida útil é possível você ainda reciclar, né, essa bateria, é possível também você utilizar, se ela tiver já com pouca capacidade de recarregar, de carga, etc., você pode utilizar ela para carga de oportunidade, por exemplo, deixar ela parada, assim, a hora que um ônibus estiver estacionado, dar uma carga a mais, né? Ou na indústria, até na indústria civil, a gente já ouviu falar de você utilizar na construção civil esse tipo de bateria, que às vezes é necessário. Então, assim, eu diria que é um problema, sim, que temos que ficar atentos, sim, mas eu não colocaria como impeditivo ou como algo que a gente fala assim, não vamos desenvolver por conta disso. Não, porque as outras opções são muito piores, né? A gente sempre tem que estar comparando com as outras opções, né? Então, a opção de não usar é muito pior do que de usar, né? Então, eu acho que é um caminho meio sem volta aí o desenvolvimento dessa indústria de eletrificação de transportes aí, principalmente de ônibus, né?
Isso aí é um pouco parecido, né, nesses tempos assustadores, né, que estamos vivendo aqui no Brasil com as críticas à democracia, né? Quer dizer, a democracia é um sistema que tem vários problemas, né? Mas é o melhor dos outros, é sempre na comparação, né? Quer dizer, então...
Exatamente, ótima comparação aí, exatamente.
Ô Paulo, a última questão, talvez, assim, a gente se baseou muito na matéria que saiu na revista da FAPESP, e lá era de 19 que São Paulo estava iniciando os testes, né? Quer dizer, a gente já tem alguma coisa assim desses ônibus que circularam, se eles continuam circulando, não sei se tem alguma informação.
Sim, então, a informação que eu tenho é que foi até agora tem sido um sucesso, está assim, tá se comportando, e é importante você ter realmente projetos pilotos para ver como é que a tecnologia se funciona no operacional ali, olhando no dia a dia, porque às vezes alguns área de planejamento a gente planeja, mas muitas coisas você só consegue ver a hora que a coisa está rodando, né? Então, foi uma iniciativa muito interessante essa, de colocar esses, acho que eram 15 ônibus no total, né? Então, ele já a última, o que eu estava sabendo, já existiam 6 rodando, eu não sei se esse número mudou, eu não sei, mas já tem ônibus rodando e os resultados preliminares são satisfatórios, né? Então, acho que a gente está no caminho.
Bom, Paulo, infelizmente, nosso tempo já se foi, a coisa aqui corre bastante, mas eu queria te agradecer muito e deixar esse minuto final aí. Se você quiser fazer alguma consideração, pensar um pouquinho aí, né? Como é que você está vendo, até do ponto de vista energético, né? O que vai ser esse Brasil pós-pandemia, né? Que cenários, né? Eu sei que o engenheiro trabalha muito com cenário. Que cenários estão se colocando aí numa situação onde provavelmente os recursos públicos vão ser reduzidos, né? A queda na arrecadação. De outro lado, uma demanda pelo poder público e o meio ambiente em geral é que paga o pato, né? Nós já estamos pagando aí o pato com as queimadas na Amazônia, que foram liberadas, né? Quer dizer, então, não sei se você tem aí uma visão sobre esse cenário aí pós-pandemia.
Sim. Bom, primeiro agradecer aí o convite, estamos aí online nos adaptando, né? Acho que, assim como muitos pesquisadores aí vem comentando, vai ser realmente uma ruptura aí em tudo, né? Nas relações humanas e tudo mais. E essa. E justamente o que você falou é correto. O meio ambiente normalmente é esquecido quando você tem crise econômica. E isso é muito triste, porque a gente vê isso acontecendo periodicamente. Você tem a crise econômica, você acaba tendo até iniciativas na área de energia, né? Tinha o VID, protocolo de Kyoto, dentre outros, que crises de energia fizeram ou ajudaram a minar essas iniciativas. Então, o que eu vejo assim, de positivo é que eu acho que, com recursos mais escassos, acho que é necessário muito investimento em eficiência energética, né? Dentro da área de energia, eu estou falando, é claro, que é o tema, né? Então, se você utilizar o recurso de forma mais racional, você vai conseguir ter benefícios ambientais e também econômicos, porque você, imagina, uma empresa consegue, se ela conseguir produzir a mesma, mesmo tanto gastando menos energia, ela vai ganhar mais mercado. Então, eu acho que as iniciativas de eficiência energética, que também contribuem aí para o meio ambiente, elas devem ganhar mais corpo, ganhar mais robustez. Então, essa é a minha mensagem, assim, boa, né? Que eu quero deixar, é sempre bom a gente deixar uma mensagem boa no final. Então, acho que a minha mensagem positiva seria essa, seria investimento e foco em eficiência energética em todos os níveis aí da cadeia energética. Então, muito obrigado novamente. Então, um grande abraço aí para você, Zé Marcelino, aí uma satisfação aí falar contigo e com o público aí da Rádio USP.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou por Skype com Paulo Henrique de Melo Santana, que é professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, onde atua também, além da graduação, no programa de pós-graduação em Energia. Os trabalhos técnicos foram de Gabriel Soares e o apoio na produção de Suiane Azenha. Muito obrigado a todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.